get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Esta é a segunda parte do programa dedicado ao tema da reforma e do impacto que pode ter na vida das pessoas idosas. Será mesmo um acontecimento traumático? Os adultos ficam deprimidos ou perdem interesse pela vida quando se reformam? Mito ou realidade? A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho 76 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. No programa anterior, falei do trabalho e do seu valor social e económico para entendermos mais claramente porque é que a reforma, isto é, a saída do mercado de trabalho remunerado, pode ser uma experiência negativa na vida de alguns reformados. Hoje vou falar da reforma e do seu impacto positivo na vida das pessoas. A reforma é uma fase antecipada, socialmente aceita e normal do percurso de vida e representa uma forma de organização social baseada na idade. Não me cabe aqui falar sobre os muitos aspectos positivos que a possibilidade de obter uma reforma traz. Apenas tentarei desmontar o mito que as pessoas reformadas se sentem diminuídas, tristes, sem interesse pela vida e outras situações semelhantes. Algumas assim se sentirão, sem dúvida, mas o mito do reformado coitadinho é isso mesmo, um mito. Durante bastante tempo, a reforma foi apresentada como uma transição inevitavelmente difícil e problemática, lesiva dos relacionamentos sociais e com implicações negativas para a saúde física e mental, conducente a uma perda de estatuto e autoestima e a um risco aumentado de pobreza. Estudos mais recentes chamam a atenção para a reforma como uma fase positiva na vida dos indivíduos, que podem aproveitar a sua nova capacidade de escolher e diversificar o seu estilo de vida, nomeadamente através de maiores possibilidades da prática de várias atividades, sobre as quais já falámos em programas anteriores, sejam de caráter cultural, profissional ou recreativo. Como já tinha referido, com o passar dos anos e as alterações das circunstâncias de vida, a reforma tem vindo a assumir um significado diferente, positivo. Passou a ser algo que se deseja. As pessoas têm mais saúde do que tinham as gerações anteriores, vivem mais anos e, para muitos, a situação de reformado deixou de ser motivo de desconsolo e tornou-se num alvo a alcançar tão cedo quanto possível. É o início de uma nova fase de vida, liberta da rigidez das obrigações laborais e com a possibilidade de fazer escolhas para as quais antes não havia disponibilidade. Tenho ouvido com frequência as pessoas dizerem: agora que tenho tempo vou ler todos os livros que tenho vindo a deixar para mais tarde. Não quer dizer que os vão ler todos, mas sabem que têm tempo e liberdade para o fazerem, se quiserem e quando quiserem. E isso é muito agradável. Recordo uma fisioterapeuta, em vésperas de se reformar, que me dizia que finalmente ia poder sair com as amigas para lanchar ou tomar um chá, porque nunca o tinha conseguido fazer nos últimos anos por causa do trabalho. Cada pessoa tem o seu pequeno ou grande desejo que espera que a reforma lhe proporcione. Cada vez mais vejo o termo reforma associado à liberdade e disponibilidade. Não se trata de não ter nada para fazer, mas de não ter que fazer nada, o que é muito diferente. Também melhores salários permitiram que as pessoas se reformassem mais cedo e com uma pensão que lhes proporcionasse viver remediadamente ou até bastante bem. umas preferem continuar com a mesma atividade profissional, que irão exercer em circunstâncias diferentes, menos cansativas e onerosas. Outras partem para uma carreira profissional ou ocupacional totalmente diversa. Ainda outras optam por se dedicar a atividades de lazer ou não profissionais, gozando de um merecido descanso e de um abrandamento do ritmo de vida. E não posso deixar de referir aquelas que não querem fazer nada de especial. Apenas querem descansar, ter o sossego e tranquilidade que já ganharam e sentem que merecem. Apesar de sermos um país pobre, de acordo com os dados da Pordata 2022, na data em que este programa está a ser gravado, a pobreza atinge 14,8% da população após os apoios. Portanto, apesar de sermos um país pobre, existe atualmente mais segurança financeira do que há umas décadas atrás, o que permite enfrentar a saída do mercado de trabalho com menos receio. É um facto que há adultos que gostam de trabalhar e não se querem reformar. Gostam da rotina ocupacional de se levantarem todos os dias para um emprego que lhes ocupa muitas horas e lhes oferece uma rede social da qual não querem prescindir. Se após a reforma não conseguem trabalhar a tempo inteiro, procuram ocupações semelhantes à que tinham antes, eventualmente em tempo parcial. Por outro lado, muitos adultos precisam mesmo de continuar a trabalhar depois de passarem à situação de reforma devido a pensões baixas e a carências financeiras. Para estes, a reforma pode significar uma perda de estatuto e uma descida de nível económico e social. A evidência não confirma o mito que a reforma é deprimente ou que as pessoas só se reformam quando são obrigadas a fazê-lo. Veja-se o número de pessoas mais novas que pedem a reforma cedo para poderem iniciar outra forma de vida. Os indivíduos que planeiam com antecedência como irão viver a sua reforma, que gozam de uma saúde razoável e que dispõem de finanças adequadas, habitualmente anseiam pela reforma que usufruem totalmente. Contudo, para as pessoas que são obrigadas a reformar-se por motivos de doença ou por alteração das condições de trabalho, a reforma, não sendo voluntária, pode vir a ter consequências negativas, tanto física como psicologicamente. Atualmente bate-se a possibilidade da escolha de uma reforma mais tardia, para lá da idade legal da reforma, como opção facultativa, e que permitirá às pessoas continuarem a trabalhar não só por razões económicas, mas também como forma de se manterem integrados socialmente. Para concluir, gostaria de relembrar que o montante da nossa pensão de reforma depende daquilo que descontamos ao longo da nossa vida profissional, e devemos estar informadas sobre isso para que a velhice seja mais segura e tranquila. Sabia que por vezes somos nós próprios, os adultos mais velhos, que criamos mitos sobre o envelhecimento e a velhice? É difícil de acreditar, mas é verdade. Como o fazemos? Falarei sobre isso no próximo programa. Entretanto, pode deixar a sua opinião sobre este novo tema através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast, onde pode deixar os seus comentários. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Mitos do Envelhecimento. Um programa de Conceição Brito Lopes.